Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O governo acatou o pedido do Ministério da Educação para adiar o início do horário de verão do dia 4 de novembro para o dia 18 de novembro. A troca na data foi feita para evitar que a alteração dos relógios coincida com o primeiro dia da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A alteração do horário poderia causar confusão entre os candidatos. Então, o horário de verão começa à meia-noite do dia 18 de novembro e vai terminar no dia 16 de fevereiro do ano que vem. Ele vale para o Paraná. O Paraná está entre os estados que fazem adesão ao horário de verão. E já que o assunto é energia elétrica, né, o horário de verão existe para economizar energia elétrica, o custo dela está alto para os paranaenses. A energia utilizada pelos moradores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul está acima da média nacional.
Sul em Destaque.
Estudo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, aponta que os encargos federais pesam mais sobre os consumidores do sul do país. Atualmente, as concessionárias do sul do país pagam 4,5 vezes a mais de um encargo chamado Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, do que as regiões norte e nordeste do país. Os dados são de um estudo sobre o custo da energia apresentado pela Fiesc e eles explicam por que no sul do Brasil a energia é a mais cara. Cerca de 45% da tarifa é composta por impostos e encargos, entre eles o CDE. Esse encargo serve, por exemplo, para universalizar os serviços de energia elétrica, amparar consumidores de baixa renda e custear programas como o Luz para Todos. Em Santa Catarina, por exemplo, a distribuidora de energia Celesc vai pagar só neste ano R$ 882 milhões de reais de CDE, enquanto a concessionária Coelba, da Bahia, vai pagar R$ 168 milhões. Na comparação entre as 40 principais concessionárias brasileiras, a distribuidora Copel do Paraná é a oitava mais cara no ranking de tarifas médias para a indústria, enquanto a energia distribuída pela Celesc ocupa a décima posição. Já a distribuidora gaúcha RGE Sul ficou na 13ª posição. As três distribuidoras ficaram acima da média nacional. O presidente da Celesc, Cleverson Sivert, destaca que no atual cenário nacional, essa diferença regional da cobrança de impostos e encargos não é mais justificada.
Nós pagamos aqui no Sul e Sudeste 4,5 vezes mais do que o Norte e Nordeste. Se nós pagássemos igual a eles, nós teríamos uma redução da ordem de 10% na tarifa.
O presidente da Câmara de Energia da Fiesc, Otimar Miller, destaca que os representantes desses estados no Congresso Nacional precisam agir para mudar a legislação do setor elétrico e reduzir encargos e demais componentes que encarecem o custo da energia.
A nossa reivindicação é o envolvimento dos agentes políticos de Santa Catarina perante os órgãos reguladores, né, que se molde essas regras ao ambiente atual que nós estamos vivendo. Né. Teria que ter uma reflexão profunda dos governos, né, em tributar de maneira diferente, né, esses insumos visando não só o crescimento industrial, né, porque isso afeta a todos, né, comércio, serviços, os consumidores, como cidadãos, também são afetados, né, injustamente pelos impostos da forma como eles são aplicados hoje.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
O professor Eduardo Salamone hoje tem uma reflexão sobre a importância das florestas. Estamos falando de economizar no sistema de geração de energia e mesmo o custo desta energia. Tudo é parte de uma engrenagem muito bem feita do meio ambiente.
Preserve meio ambiente.
Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre florestas. Veja, não é qualquer bosque que é uma floresta. Para ser chamada assim, a concentração de árvores precisa ser maior que 5 mil metros quadrados e necessariamente precisa possuir árvores mais altas do que 5 metros. E o Brasil, ele é o país em segundo lugar, que mais contém áreas florestais. Nós só perdemos para a Rússia. Aqui no Brasil são 4 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. E os tipos básicos de florestas brasileiras, que praticamente todo mundo conhece, mas é bom repetir, é a Amazônica, a Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. A Mata Atlântica e os Pampas, elas predominam muito aqui no sul do Brasil. Em relação à floresta amazônica, um terço de todas as florestas tropicais do mundo é representado exatamente pela floresta amazônica. Quando a gente fala da importância da floresta, parece ser fácil, porque muita gente sabe disso de maneira intuitiva. De qualquer jeito, é sempre bom saber que a maior parte da fauna depende da floresta. Ali se faz a absorção de gás carbônico, a liberação de oxigênio, ocorre a manutenção do ciclo hidrológico, ali se faz a regulação do volume de água no solo e nos rios, e também ocorre a manutenção e conservação física e química do solo. Bom, enfim, todos os ecossistemas, ou quase todos, podem ser encontrados em áreas florestais. Um fato importante é que a temperatura do ambiente local, em geral, é mantida estável nos ambientes florestais. Portanto, a floresta é uma barreira contra a excessiva insolação e pode ser um ótimo escudo para as mudanças do clima, além de absorver o excesso de gases do efeito estufa. Ou seja, quanto mais floresta, menor é o impacto ambiental. As cidades devem possuir áreas e cinturões de florestas para sua própria proteção. A lei brasileira, ela já foi muito mais amigável com as florestas, mas ainda assim é boa e suficiente para sua proteção. Nós temos um instrumento ótimo de regulação, que são as unidades de conservação, divididas em várias categorias, entre elas as estações ecológicas, os parques. E as unidades de conservação são espaços do território formados por ecossistemas relevantes. Desses espaços, garante à comunidade o uso sustentável dos recursos naturais. O Brasil vive um conflito hoje. Como preservar as florestas e, ao mesmo tempo, garantir áreas destinadas à agricultura e à pecuária e também à urbanização crescente? Esse é o nosso conflito. A sociedade brasileira precisa tomar muito mais cuidado com os remanescentes florestais. Hoje já não se pode admitir a supressão ou corte de florestas, a não ser que o manejo da vegetação nativa assim o permita. Bom, se nós vivemos um conflito, o que fazer em relação a isso? O Brasil possui centenas de milhões de hectares de terras degradadas, em mau uso ou em processo de erosão. Isso é quase duas vezes o território da França. Veja, é preciso recuperar essas áreas para que possam ser utilizadas novamente para uma agricultura ou uma pecuária mais sustentável e, em parte, volte a ser floresta. Por exemplo, as matas ciliares. Isso evitaria o desaparecimento de florestas que ainda resistem, como, por exemplo, aquela da Escarpa Devoniana, no Paraná. Bem, a solução, no entanto, não é só de governo, mas sim de toda a sociedade. É a nação brasileira que deve se comportar de modo a garantir a manutenção das florestas, que ela nos garante nosso próprio bem-estar. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia. Até a próxima coluna.
Para encerrar a quinta-feira, está chegando a Lênia Luz.
Vamos empreender.
Você é uma líder que inspira? Você tem uma líder inspiradora? Vivemos um momento no mundo que precisamos facilitar o acesso da mulher à posição de liderança. Precisamos entender que só juntas seremos mais fortes e cresceremos com maior consistência. Hoje compartilho algumas ideias a partir do meu fazer acontecer na vida e nos negócios. Apoie outras mulheres. Com isso, quebraremos preconceitos, limites e discriminações. As mulheres que marcam seu lugar no mundo do trabalho precisam compreender que, enquanto rivalizam com outras mulheres, enfraquecem-se diante das oportunidades, dos homens e de si mesmas. Não entre em rivalidades. É preciso entender que, quanto mais mulheres chegarem a uma posição de destaque, mais fácil se tornará um ambiente profissional para todas as mulheres. Por fim, te convido para que sejamos parceiras, para juntas diminuirmos os abismos da liderança e potencializar outras mulheres. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Um grande abraço e até a próxima.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu espero você amanhã, que é sexta-feira, aqui no Paraná em Rede. Ótimo dia, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.